Você está entrando no labirinto e vendo as coisas do ponto de vista de quem está chegando agora. O labirinto. Olá, como vão as coisas por aí? Aqui quem fala é seu anfitrião de sempre, Rafinha Qualquer Coisa, e por aqui as coisas até que vão bem. Espero que por aí também. Hoje a história será um pouco diferente. Ao invés de eu trazer uma mitologia para um contexto mais real e cotidiano, eu vou usar uma história real e transformá-la em ficção. Tenho algumas coisas importantes para falar sobre ela, mas antes, melhor ouvir a história completa. Apresento a você, O Labirinto é um Beco Sem Saída.
Vou contar uma história que são quatro. Na verdade, são mais. São muitas. Basicamente, a mesma narrativa pode se tornar infinitas histórias. Uma garota, seguindo seu tradicional percurso, tradicionalmente tarde, tradicionalmente cansada, entra no tradicional ônibus. Está lotado e aos poucos vai esvaziando. Próximo ao ponto de descida dela, restam apenas 4 ou 5 pessoas lá dentro. Ela olha para um garoto sentado alguns bancos à frente. Ele não percebe que está sendo visto. Pouco depois, o garoto que olha para a garota. E, ironicamente, ela não percebe que está sendo visto. Eles não se conhecem, mas reconhecem que todos os dias descem no mesmo ponto. Quando a garota vai apertar o botão para sinalizar sua intenção de descer, o garoto antecipa seu movimento em alguns segundos acionando o botão. Pela primeira vez, seus olhares se cruzam. Ambos aparentam estar confusos quando o ônibus passa do ponto onde desceriam. Novamente, os olhares se cruzam, como se tentassem conversar sem usar palavras. Será que o botão está quebrado? A luz de intenção de parada não está acesa, portanto, parece ser o caso. Ela corre até outro botão e o aperta. O sinal soa. A luz acende. Descem no ponto seguinte. Mas tudo bem, nem é tão longe. Aliás, não é longe se cortar caminho pelo beco. Caso contrário, é necessária uma grande volta. Enquanto a garota ainda ponderava, o garoto já seguia andando. Frente à entrada do tal beco, ele diminui a velocidade, mas em pouco tempo parece ter decidido seguir pelo caminho mais longo. A garota olha para o relógio. Está atrasada. É tarde. Decide ir pelo caminho curto. Imprudente, claro. Ainda assim, prefere arriscar para economizar tempo. Algumas dezenas de passos beco adentro, ela se depara com um cozinheiro, prestes a terminar de fumar um cigarro, jogando um saco numa lata de lixo. É fim do expediente. O homem e a garota possuem entre si a diferença de 30 anos de idade, 60 quilos e um bom banho. Ele joga a bituca no chão ao lado do lixo e já havia aberto a porta para retornar para dentro quando vê a garota. Mesmo com os olhos focados num ponto fixo ao chão, fingindo não notar, ela percebe que a porta é fechada antes que ele entrasse e que o gordo acende outro cigarro. O cozinheiro, atento, acompanha a garota com o olhar. Da direção oposta do beco, de um dos pontos mais escuros, uma mulher se aproxima. A princípio, a garota retomou sua postura ao ver outra mulher por ali. Sentiu-se mais segura. Porém, o corpo da jovem foi novamente desmontado, revelando seu medo quando percebeu que a mulher era uma prostituta, ajeitando a roupa após uma curta interação profissional nesse mesmo beco. Quando os caminhos se cruzam, a garota olha a prostituta nos olhos, mas não é retribuída. Distanciam-se. Agora é a garota que está no ponto escuro e a prostituta frente ao cozinheiro. E ali estaciona. O olhar do homem continua focado, como se temesse que um simples piscar, um pouco mais lento, pudesse fazer com que a garota desaparecesse. A prostituta lhe pede um cigarro. Sem mover a cabeça, ele retira o cigarro de sua própria boca e oferece a ela. Ela hesita, mas aceita. Dá de ombros. segue seu caminho. Está exausta. Fecha os olhos para fumar enquanto reflete. Já era o quinto programa daquela noite. E esbarra no lixo, derrubando a lata de metal no chão. Ao longe, a garota, num salto de susto, se vira para trás. Dali ela consegue ver, além do cozinheiro ainda mantendo no foco, e a prostituta caçando o cigarro em meio ao lixo espalhado, bem ao fundo, na entrada do beco, o garoto do ônibus. Ele ainda estava por ali. Soprando a fumaça, a mulher assiste ao garoto assistindo ao cozinheiro, que assiste a garota seguindo o beco adentro. A prostituta então retorna para a esquina, seu posto de trabalho. A garota, enfim, retoma a postura normal ao chegar no outro lado. O cozinheiro finalmente entra pela porta. O garoto segue seu caminho. Fim da história. Mas, como eu havia dito no início, ela não é uma história só.
Hoje o dia foi uma merda. Deu tudo errado. Só quero chegar em casa, cair na cama, dormir, desaparecer. E nada como um busão lotado pra completar esse dia. Sempre que dá uma esvaziada, eu percebo esse garoto. A gente desce no mesmo lugar todo dia e o mais bizarro é que ele nunca olha pra mim. Será que até agora ele não notou? Ele é tão bonitinho. Eu deveria ir lá falar com ele. Não. Definitivamente hoje não. Tô um caco. Quem sabe amanhã? Graças a Deus eu tô chegando em casa. Agora é apertar esse botão e é daqui pra cama. Ai, ele apertou antes de mim. Ele me olhou, que fofo, que olhos lindos. Ai, o que eu faço agora? Eu tenho que falar alguma coisa. Pergunto o nome dele, o que ele faz, de onde ele é. Coragem. Se bem que agora é tarde demais, já vamos descer. E se eu falar lá fora? Aí vai ser mais tranquilo. Por que essa merda não parou? Não, tava tão perto de casa, porra! Ah, não. Ah, o botão tava quebrado. Merda, vou ter que descer no próximo. Tomara que ele vá pelo caminho do beco. Aí eu vou com ele pra não ter que passar por aqui sozinha. Não, cara, pelo beco! Vou pela rua com ele. Nossa, quase meia-noite já. Se eu der a volta, eu vou atrasar muito. Ai, foda-se. Eu vou por aqui mesmo. Me despedir mentalmente aqui pro crush. Tchau, até amanhã. Nossa, que homem nojento. Parece que quer me comer com os olhos. Que me dera o menino do ônibus me olhasse assim. Pelo menos alguém me vê com algum desejo. Será que ele me quer? Imagina eu com um homem desses. Seria uma experiência Não. Credo. Para de pensar nisso. Um dia se viu sentir prazer por ser olhada por um cara monstruoso desse? Tome jeito. Respira. Ah. Tava melhor eu distraída pensando no cozinheiro tarado. Esse beco é mais assustador ainda agora. Meu Deus. Será que ele ainda tá me olhando? Será que tem mais caras como ele por aqui? Jurava que esse beco seria menor? Ah, enfim, uma mulher. Aleluia. Alguém pra me dar um apoio. Não. Ela está aqui pra dar outro tipo de coisa pra outro tipo de gente. Não foi dessa vez. Que escuridão. Eu nunca fui religiosa, mas confesso que estou prestes a rezar. Agora eu estou longe demais pra voltar. Mas que medo de seguir em frente. Decisão estúpida. O que custava dar a volta? Perder uns 15 minutos é muito melhor do que, né? Ser estuprada aqui, roubada, assassinada. Sei lá o que becos como esse podem causar. Ai, meu Deus! Eu vou correr. Uf, era só ela caindo. Achei que o filho da puta tava correndo pra cima de mim. Não acredito. Olha quem tá ali. Meu crush! O menino do ônibus voltou pra ver se eu tô bem. Que fofo. Com a vigilância dele, me sinto mais segura pra atravessar. Muito obrigada, garoto. É assim que se faz. Tenho que agradecer muito a ele. Amanhã. Bem, amanhã, garoto. Você não me escapa.
Não tem jeito. Não tenho culpa de nada e meu patrão ainda prefere me punir do que entender que o cliente estava inventando coisa. Era só o que me faltava. Eu bem que queria parar de fumar, mas desse jeito não tem como. Burguês safado sempre vai proteger burguês safado e fuder o trabalhador. E o que eu posso fazer? Preciso desse emprego, inclusive, jogar fora esse lixo logo? Tenho que voltar lá antes que percebam que eu tô enrolando aqui. Pelos passos, jurava que era a Brenda trabalhando. Mas é só uma garota. O que essa menina tá fazendo aqui? Eu, mesmo sendo eu, não tenho coragem de andar por esse beco, não. Fico pensando aqui, se fosse minha filha, num lugar desse, uma hora dessas. Nesse beco aqui passa todo tipo de gente estranha, perigosa. Já ouvi histórias tenebrosas de coisas que aconteceram por aqui. Quanta imprudência, garota. Bom, preciso entrar. Boa sorte pra ela. Ah, foda-se. Vou de outro cigarro. Ela é tão bonitinha, tão jovem, tão inocente. Acho que vou até ela. Será que se assustaria? Claro que se assustaria. Olhe pra mim. Eu pareço exatamente o tipo de pessoa que colocaria ela pra correr. Bom, vou ficar por aqui então, só olhando. Não que eu pudesse fazer algo pra protegê-la. Se vem um cara armado pra cima dela, o que eu poderia fazer? Até mesmo se fosse só com uma faca. Sendo bem sincero, um cara que tenha qualquer pouca noção de briga já conseguiria me derrubar. Melhor eu entrar então. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se bem que tem alguém chegando. É isso. Se alguém for pra cima dela, eu entro na frente. Posso não conseguir vencer o bandido, mas certamente consigo servir de distração para que ela possa fugir. Eu já tô preparado pro pior. Que bom. É só a Brenda. Ela está trabalhando aqui, afinal. O trabalho dela é horrível, mas pelo menos ela consegue tirar mais dinheiro em um dia do que eu tiro em uma semana inteira trabalhando. E não somos tão diferentes. Ela vende suas partes íntimas, é claro, mas eu prostituo meu corpo inteiro, meu tempo, meus valores. Meu chefe passa o dia inteiro me fudendo, ela pelo menos é mais bem paga. Ou ao menos, menos mal paga.
Tem como me arranjar um cigarro?
Olha a pobre garota sozinha lá na frente. Não posso tirar os olhos dela agora. Esse beco é traiçoeiro. Se a Brenda estava trabalhando, alguém pode estar por lá ainda. Vou dar o cigarro que eu tô fumando pra Brenda, que assim eu não preciso me distrair. Desculpa, Brenda, mas não posso te ajudar agora. Se eu parar de olhar pra garota, algo de ruim pode acontecer. E eu vou fazer o que eu puder pra evitar.
Vou dar para o meu filho uma mochila do Scooby-Doo. Gosto de lembrar de que, de alguma forma, esse desenho mostra que, em todos os casos, os monstros, na verdade, são humanos. Estou sendo atacada por um monstro que se esconde atrás de umas notas para justificar o ato. E eu aceito. É o preço que pago para receber algum dinheiro. E preciso desse dinheiro. Vai embora, desgraçado. Me usou para alimentar seu vício? Agora volte lá para sua família e mantenha sua personagem de homem de bem, defensor dos bons costumes. Ah, mas claro que de nós dois, sou eu quem sou julgada pela sociedade. E essa garota, tá perdida? Devo avisá-la que aqui é um lugar perigoso? Não é possível. Qualquer um perceberia que esse beco é um lugar que deve ser evitado a todo custo. Eu mesma, se pudesse, nunca entraria aqui. Bom, não custa nada eu avisar. Alguém inocente, a ponto de entrar aqui, é presa fácil para os transeuntes locais. Não vou avisar nada. Ela que aceite as consequências de suas escolhas. O cozinheiro, esse gordo maldito, tá de olho na garota. Se pegar ela, não vai sobrar nada. Bom, já passei por piores. Posso tentar distrair ele para ganhar um tempo. Tem como me arranjar um cigarro? O cara tá obcecado. Nem desviou o foco. Não vai ser eu quem vai tirar essa ideia da cabeça dele. E ela que se foda. Tenho que trabalhar. Eu não tenho culpa se a Patricinha quer se arriscar por tão pouco. Quer uma aventura? Pois terá. Bom apetite, cozinheiro. Cadê meu cigarro? Ei! O que esse garoto tá fazendo aqui?
Olha lá ela subindo no ônibus, toda metida, se achando a gostosona. Pega o ônibus comigo todo dia, nunca olhou na minha cara. Jamais uma vagabunda dessa me daria o mínimo de atenção. Ah, mas hoje vai. Ou se vai. Mesmo agora que só tem nós dois aqui, ela ainda finge que eu não existo. Hora de colocar o plano em prática. Coisa simples, vou fingir que aperto o botão, a gente vai ter que descer no ponto seguinte e vamos ver o que rola. É só eu olhar pro beco e ir pro outro caminho. Ela me despreza tanto, mas tanto, que se eu for pelo caminho seguro, a vagabunda vai ir pelo beco, só pra não ter que andar comigo. Ó lá, falei? Previsível, entrou no beco. Agora vou deixar ela entrar um pouco mais a fundo, no famoso ponto escuro. E peguei um incentivo pra ela no armário de armas do papai. Uma Glock 17 9mm. Com isso, vou convencer ela a fazer comigo o que ela só gostaria de fazer com algum funkeiro, bandido, favelado, filho da puta. Não tem jeito. A gente passa a vida sendo um bom garoto, um príncipe. E é claro que as garotas ainda preferem os maloqueiros. Não dessa vez. Chega de ser bonzinho, né? Ela fez por merecer. Agora é só esperar aquele gordo sair do caminho. Vou deixar a arma aqui no esquema. Eu não pretendo usá-la. Aliás, não pretendo usá-la durante o ato. Eu quero ver e ouvir o medo dela. Fazer de tudo com ela até ela perceber que a real culpada disso tudo estar acontecendo é ela mesma. E depois que eu cansar, enjoar, aí eu vejo o estrago que essa pistola pode fazer. Não é por mal, mas se eu deixar ela sair viva, aí ela vai querer acabar com a minha vida. De novo, a culpa é dela. Mas o filho da puta do cozinheiro não para de vigiar, né? Parece que ele sabe o que eu tô planejando. Eu até poderia atirar nele. Acabar com uma vida sem valor, ninguém se incomodaria, ninguém sentiria falta. Amanhã mesmo o restaurante arranja outro cozinheiro, tá tudo bem. Mas a essa distância, se eu atirar, não vou conseguir chegar nela a tempo. Ela teve a maior sorte da vida dela e ela nem percebeu. É, não teve jeito. Amanhã, garota, você não me escapa.
Bom, esse foi o episódio de hoje. Essa história foi contada pelo próprio garoto num ambiente sigiloso, o consultório de seu psiquiatra. E de fato, ocorreram todos os pontos chaves, mas no conto eu deixei de narrar o que houve no dia seguinte. A garota conversou com o garoto no ônibus e disse estar grata pela proteção. Ela falou tudo aquilo que foi contado nessa história que você ouviu, que ela narrou. O garoto desceu do ônibus imediatamente em seguida, sem falar nada com ninguém. E ele nunca mais entrou naquele ônibus. Eles nunca mais se viram. O garoto planejava repetir a tentativa naquele dia. E após a garota falar com ele, ele se desarmou. Ela conseguiu fazer ele perceber o absurdo que ele estava pensando. E por sorte, ele saiu à procura de ajuda. A gente vive falando da importância de procurar ajuda quando temos atitudes de autodestruição ou pensamentos suicidas, mas por vezes esquecemos que vontades que podem causar mal a outros é um motivo igualmente forte para se procurar ajuda profissional. Numa sociedade raivosa, onde é comum justificar agressões colocando a culpa nos outros, precisamos fomentar a ideia de que o ato agressivo é sempre culpa do agressor. É uma vontade que está lá dormente procurando uma justificativa qualquer para poder passar pela própria consciência e descontar em alguém. Portanto, antes de descontar sua raiva em alguém inocente, procure ajuda. E, com urgência, se afaste de fóruns anônimos de internet. É lá que a merda acontece. Na dúvida, entre em contato gratuitamente com o CVV, Centro de Valorização à Vida. Basta ligar para o número 188. É sério. É importante.